Irmãos queridos, é uma honra para mim participar desta convenção. É a terceira vez que eu faço, 1990 no Rio, 2005 em Manaus e agora aqui na cidade de Recife. É um privilégio estar com vocês. Eu quero partilhar o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Apóstolo Paulo estava na sua última prisão em Roma, já no corredor da morte, quando escreveu esse texto. Esta é a última carta que ele escreve. E ele diz assim para Timóteo, 2 Timóteo 4, 6: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Mas todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de só voltar esse texto na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta primeira noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, o maior pastor, maior missionário, maior plantador de igrejas, o homem que, morrendo velho, pobre, cheio de cicatrizes, é mais conhecido no mundo do que todos os Césares de Roma, o homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, o homem que influencia a minha e a sua vida até esse momento. Quem foi este homem? Eu gostaria de lhes apresentar então o apóstolo Paulo. A primeira verdade que eu aprendo acerca dele está lá em Filipenses 3, versos 5 e 6. Ele foi circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Aprendemos em Atos 22, 3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, portanto cidadão romano, e foi enviado ainda jovem para Jerusalém, onde morava sua irmã, para ser um rabino, estudando aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hilel. Transformou-se num grande homem, mente prismática, cultura invulgar. E diz Gálatas capítulo 1, verso 14, que dentre os da sua idade, ele se destacou pelo zelo pela tradição de seus pais. Curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia, não em Jerusalém, mas na pobre, pequena e esquecida Nazaré da Galiléia. Esse rabino da Galiléia, aos 30 anos de idade, vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. E então dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, Os coxos andavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam e aos pobres era pregado o Evangelho do Reino. Então isso provoca ciúmes no Sinédrio e ele passa a ser vigiado, passa a ser acusado, prendem-no, julgam-no, condenam-no, levam-no ao presídio romano e ele sai de lá, condenado à morte e morte de cruz. Crucificam-no, sepultam-no para alívio do Sinédrio judaico. Mas, no primeiro dia da semana seguinte, uma notícia explode em Jerusalém, uma bomba no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia está aberto, e aberto de dentro para fora. Isso provoca uma verdadeira comoção e convulsão em Jerusalém. E é nesse momento que Saulo de Tarso se levanta, com o braço de ferro do Sinédrio, para perseguir de forma implacável a Igreja de Deus. E o Novo Testamento nos apresenta dois retratos dele. Primeiro, nos apresenta Saulo como uma fera selvagem. Quando Atos 9:1 diz que ele respirava ameaças de morte, isso é a mesma figura no grego para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Saulo era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1:13, ele mesmo se define como um blasfemo, um insolente, um perseguidor da igreja. 1 Coríntios 15:9 diz, ele mesmo diz que ele era o menor dos apóstolos, porque perseguiu a igreja de Deus. Atos 8:3, diz que ele assolou a igreja de Deus, porque ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para lançá-los em prisão. Diz a Bíblia em Gálatas 1:13, que ele devastava a igreja de Deus. Mas diz Atos 9:22, que ele exterminava aqueles que professavam o nome de Cristo. E você sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era uma fera, Saulo era um homem sanguinário. Se não vejamos ainda, Atos 22:4 diz que ele perseguiu o caminho, ou a religião do caminho, até a morte. Ele não só persegue os cristãos, ele persegue a religião dos cristãos, ele persegue o caminho. Diz Atos 26:9, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não persegue apenas os crentes, não persegue apenas a religião dos crentes, ele persegue o Deus dos crentes, ele persegue a Jesus. Atos 26:10 diz que ele encerrou não poucos, não alguns, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele mandou matar muita gente. Diz a Bíblia em Atos 26:11 que ele perseguiu os cristãos por todas as sinagogas, afligindo-os, castigando-os, forçando-os a blasfemar contra o nome de Cristo. Em outras palavras, ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou vocês negam a Jesus, eu prendo vocês, ou vocês negam a Jesus, eu mato em vocês, ou vocês negam a Jesus, eu mato vocês. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo retrato dele. Ele era também um touro indomável. Atos 26:14 usa essa figura, quando o próprio Senhor diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aquilhões. Você e eu sabemos que um dos principais instrumentos para a mansão touro bravo é o aquilhão. E nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é uma verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga para arrastar um crente e jogá-lo na cadeia, toda vez que Saulo tentava levar um crente à apostasia, dizendo o seguinte: ou você nega Jesus, eu te prendo, eu te mato, eu te mato. Em vez desse crente blasfemar, ele preferia morrer pela sua fé. Era o Espírito Santo picando a consciência desse homem, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. até o dia que esse touro bravo vai para Damasco com fúria, com ódio, respirando ameaças, e de repente o domador de touro bravos joga esse touro bravo no chão e clama desde os céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Muda-se aqui a primeira página da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que foi levado lá do caminho de Damasco, cego, para a casa de Judas, na rua direita, e Deus aparece a Ananias lá em Damasco e diz: vai à rua direita, na casa de Judas, e põe as mãos sobre Saulo para que ele fique curado. E Ananias disse em Atos 9:13: Senhor, temos ouvido de tanta gente quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Deus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, eu enviarei para longe aos gentios e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi e impôs as mãos sobre ele, ele ficou curado. Diz a Bíblia que ele recebeu o Espírito Santo, diz a Bíblia que ele foi batizado, e depois que ele foi curado, recebeu o Espírito Santo e foi batizado. Veja comigo Atos 9, versículo 20. Diz que a partir daí ele começa a pregar em todas as sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora confira comigo Atos 9, 22. Diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu pergunto a você: há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 e o que ele fez no verso 22? No verso 20 ele declara, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Há uma grande diferença. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 e o que ele fez no verso 22? O texto de Atos não responde, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 17 até 18, quando diz que quando ele foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, ele não consultou carne e sangue, ele partiu para a região da Arábia e ficou lá 3 anos, e depois de 3 anos ele retorna outra vez para Damasco. E a pergunta é: o que Saulo ficou fazendo na Arábia 3 anos? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, agora Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. De tal maneira que a teologia que Paulo aprende e nos lega, não aprendeu como aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de um mestre humano, ele aprendeu por revelação direta do Senhor Jesus. Ele releu certamente o Antigo Testamento e descobre que o Jesus que ele perseguira é de fato o Messias. Convencido dessa verdade, Gálatas 1,18 diz que ele retorna depois de 3 anos novamente para Damasco. E aqui que se encaixa Atos 9,22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora, diz o texto, que os judeus querem matá-lo em Damasco. Ele precisa fugir de forma humilhante, dentro de um cesto por ali abaixo. E agora ele vai para Jerusalém. E aqui eu quero levantar uma tese, eu preciso da sua atenção, e a tese é esta: nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso não é um fato, irmãos, não é um fato. Saulo precisou aprender uma das mais importantes verdades divinas na sua vida, verdade essa que ele veio ensinar mais tarde na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do capítulo 2, verso 14, a doutrina da nova aliança, quando ele diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto os que são salvos, como os que se perdem, para uns cheiro de morte, para morte, para outros aroma de vida, para vida. Mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar. E a resposta só chega no capítulo 3, a partir do verso 4, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. A tese é essa: quando Saulo sobe para Jerusalém, ele ainda não está governado pela nova aliança, ele está governado ainda pela velha aliança. Por quê? Na velha aliança é o seguinte: quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o povo de Israel disse assim: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês: fizeram? Não. Por que não fizeram? Não lhes faltava sinceridade, faltava-lhes poder. Na velha aliança tudo depende de nós, nada de Deus. Na nova aliança tudo depende de Deus, nada de nós. Então, quando Saulo sobe para Jerusalém, ele está governado pela velha aliança, porque ele sobe imaginando o seguinte: eu vou ser o grande líder da igreja de Jerusalém, eu tenho o melhor currículo, eu tenho a melhor formação, eu tenho a melhor performance. E ele tinha motivos para pensar assim. Por exemplo, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, e você sabe que em Jerusalém os galileus eram tidos como gente segunda classe. Quando aconteceu o Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado, as pessoas chegaram, olharam e perguntaram: o que quer isso dizer? Outros disseram: não, são galileus, estão bêbados. Saulo pensou: os galileus em Jerusalém jamais vão conseguir sucesso na obra missionária. Segundo lugar, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os fariseus, lá estava o sinédrio. E ele pensou: esses homens, além de Galileu, são incultos, nunca vão conseguir sucesso aqui. Terceiro, ele, Saulo, havia perseguido a igreja de Deus em Jerusalém. Ele, Saulo, fora criado em Jerusalém. Ele, Saulo, tinha completa liberdade para andar livremente pelos corredores do poder eclesiástico em Jerusalém. Ele, Saulo, tinha o melhor currículo e disse: eu vou ser o grande líder. Agora confira comigo Atos 9:26. Quando ele chega em Jerusalém, os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã, e bater a porta da igreja na cara dele. Ele que queria ser líder, nem recebido ele foi. Deus quebra aqui primeiro com o orgulho dele. Atos 9:27, Barnabé apresenta os apóstolos recebem, e agora começa a ter liberdade na igreja de Jerusalém, e discutia com os helenistas. Sabe o que acontece? Os helenistas resolvem matá-lo. E os membros da igreja então se reúnem e dizem assim: Saulo, não dá para você ser o nosso pastor não, você tem que ir embora de Jerusalém. Agora, irmãos, não é fácil um líder querer ficar na igreja quando os membros da própria igreja querem que esse líder vá embora da igreja. O que é que ele fez? Ele não foi embora. Mas não foi apenas os líderes, não foram apenas os membros da igreja que queriam que Saulo fosse embora, não. O próprio Deus apareceu para ele lá em Atos 22, versículo 17, e diz assim: vai embora de Jerusalém. Ora, parece que não tem escolha, se é Deus que está mandando um camarada embora agora. O que, que ele fez? Ele não foi embora. Veja comigo Atos 22, 18, ele começa a discutir com Deus, ele começa a razoar com Deus, ele diz: Deus, mas eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, o testemunho, eu estava presente, consentia disso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o senhor pensa melhor. O senhor não pode me tirar daqui. O senhor vai cometer um erro estratégico. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho a melhor performance. Eu sou o homem talhado para essa missão. Mas Deus não mudou. Foi Saulo que teve que mudar e mudar. Você diz: vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Confira comigo Atos 9:30. Diz que os discípulos o levaram para Cesareia. Ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, para reboque. Agora notem mais: dali o mandaram para Tarso. E onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse camarada que se sente insubstituível? Deus diz: meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu preciso de você, é você que precisa de mim. Sabe quanto tempo ele ficou no molho, no anonimato, longe dos holofotes? Um homem que pensava que ele era insubstituível? 10 anos. 10 anos. Mas o pior não tinha acontecido. Diz Atos 9:31, que no dia que Saulo arrumou as malas e voltou para casa, a igreja de Jerusalém passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um líder do que isso? No dia que ele vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem. É que Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Primeiro ele tem que depender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Depois acontece um avivamento em Antioquia, da Síria. Barnabé vai para lá, lembra-se de Saulo, e Atos 11, 25 diz que pega Saulo, leva para Antioquia, que era a terceira maior cidade do mundo, e eles ensinam uma multidão de discípulos. E agora, enquanto a igreja ora e jejua, o Espírito Santo diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Presta atenção, o Espírito Santo mandou separar Saulo e Barnabé. Mandou separar Barnabé e Saulo. Você foi reserva alguma vez? Já andou na sombra de alguém alguma vez? Ele não era o líder, ele era o liderado. Deus estava trabalhando nele. Até que cheguei em Pafos. O procônsul quer ouvir o evangelho. Seu mágico atiracolo quer impedir que ele escute o evangelho. E diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, diz para o mágico assim: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos da alma do governador são abertos, e diz o texto que a partir de Paulo, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, para usar o seu nome romano Paulo, e a partir dali ele se transforma no grande líder do cristianismo. O jovem João Marcos, que era auxiliar dos dois missionários, os deixa e volta para casa em Jerusalém. E diz a Bíblia que agora Paulo e Barnabé sobem as montanhas do Cáucaso e vão lá para as alturas das montanhas na Galácia do Sul, na primeira viagem missionária, para plantar igrejas em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, com lágrimas, com sangue, mas deixando igrejas plantadas e liderança estabelecida. Agora Atos 14:26 diz que eles retornam agora para Antioquia, e eles agora vão dar testemunho, e o testemunho deles é mostrar quanta coisa fizera Deus por intermédio deles, e como Deus abriu a porta do evangelho para os gentios. Notem isso, irmãos, eles relatam quantas coisas fizera Deus e não quantas coisas fizeram eles. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos, apenas os instrumentos. Agora notem isso, quando a obra de Deus avança, os inimigos se levantam. Não há obra de Deus sem oposição. Diz Atos 15:1 que os fariseus desceram Jerusalém e disseram para os crentes gentios o seguinte: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Ora, a teologia não é boa, porque eles estão agregando a fé em Cristo mais alguma coisa. Eles estão dizendo que a graça não é suficiente, eles estão dizendo que só a fé em Cristo não é suficiente. E eu vou lhes dizer algo: se a teologia não é boa, quanto mais se prega, pior fica. Então é preciso melhorar a teologia, é preciso resolver o problema teológico. Há um concílio para tratar do assunto. O assunto é tratado, o assunto é resolvido. Só a fé em Cristo é o suficiente para a salvação. Decisão tomada, decisão escrita, comissão nomeada para se ler o documento em todas as igrejas antigas. Agora a teologia está boa. Agora Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária. E Barnabé diz: vamos voltar sim, Paulo. Só um detalhe: o meu primo João Marcos quer voltar conosco. E Paulo endureceu aqui, radicalizou aqui, disse: comigo não vai. Eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Esse menino não serve para ir comigo. E diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que eles não puderam caminhar juntos mais. Nota de rodapé: os líderes da igreja não deviam brigar, mas às vezes brigam. Os líderes não deviam ter desavença, mas às vezes têm. Agora, coisa boa: até quando os líderes erram, o plano de Deus não pode ser frustrado. Agora, em vez de uma caravana, tem duas. E o projeto de Deus passa por Paulo e Barnabé. Paulo e Silas, digo, porque Paulo pega Silas e vai para a região, Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre. E eles querem entrar na Ásia, diz a Bíblia, e o Espírito Santo os impede. Quando Paulo então escuta a voz de um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles entram na Macedônia, eles entram no Ocidente, eles entram na Europa, mas preste atenção, quem dá a direção é Deus, quem escolhe os melhores métodos somos nós. Paulo passa batido por algumas cidades, se fixa em outras. Que cidades? Filipos, colônia romana, Tessalônica, capital da Macedônia, Bereia, importante cidade da Macedônia, Atenas, capital intelectual do mundo, Corinto, capital da Caia, Éfeso, capital da Ásia Menor. O que é que Paulo está nos ensinando? Estratégias na obra de Deus. Agora, mesmo quando você é dirigido por Deus, e mesmo quando você adota os melhores métodos, você não tem vida fácil. Porque ele foi preso em Filipos, foi enxotado de Tessalônica, foi escorraçado de Bereia, foi chamado de tagarelas em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. De Corinto ele escreve as suas cartas, aquele Tessalônica, porque a primeira carta escrevera lá de Antioquia, a carta aos Gálatas. Depois de 18 meses em Corinto, ele vai para Éfeso, a capital da Ásia Menor, uma cidade na época de mais de 300 mil habitantes. Onde ficava o templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Isso me impressiona, irmãos, porque aqui, em 3 anos que Paulo fica ali, ele não tinha Novo Testamento para distribuir, ele não tinha folheto para entregar, ele não tinha rádio, ele não tinha televisão, ele não tinha meio de comunicação de massa, e numa cidade de mais de 300 mil habitantes, em 3 anos, ele muda a história da cidade. A idolatria desarticulada, a feitiçaria entra em colapso, porque as pessoas queimam seus livros de ocultismo em praça pública, e diz a Bíblia que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. Ele fica ali 3 anos e planta a igreja em toda a província, por exemplo, em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. E dali de Éfeso, ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto. Ele está voltando agora para Jerusalém para levar uma oferta para os pobres da Judéia. Ele se despede dos presbíteros em Mileto e diz o seguinte: olha, o Espírito Santo está me assegurando que o que eu vou encontrar pela frente são cadeias e tribulação. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele chega em Jerusalém e é preso. Os judeus querem matá-lo, conspiram para matá-lo. Deus aparece para ele lá na prisão, em Atos 3:11, diz: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. A notícia da conspiração vaza, informa a Paulo, Paulo informa o comandante, e ele é trasladado naquela mesma noite para Cesareia, quartel-general de Roma em Israel, e Paulo fica 2 anos preso em Cesareia, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Festo estava para entregá-lo para o Sinédrio conspirando para matá-lo, Paulo percebendo que aquilo era uma armação contra ele, ele disse: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César. O governador Festo disse: para César você quer ir, para César você irá. Quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Deus não queria ir em Roma, Paulo queria ir para Roma, mas ele enfrenta um naufrágio. Aquele navio se despedaça todo, a carga do navio se perde toda. Tinha 276 pessoas no navio, e o anjo de Deus apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas vocês vão ter que dar numa ilha. Quando eles chegam na ilha de Malta, diz a Bíblia que os malteses prepararam uma fogueira para aquecê-los. E a única pessoa que quer manter a fogueira acesa é Paulo, que vai catar gravetos para jogar na fogueira, e quando ele joga um punhado de gravetos, uma cobra brota do fogo e prende na mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder, foi morder logo na mão do Paulo. Os malteses gritaram: é um assassino, deslivrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. não era nem um assassino agora, nem um Deus, era o servo do Deus vivo. Mas não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência de Deus. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles, eles foram curados. Depois dos 3 meses de inverno rigoroso, os malteses mandaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. E ele chega, não como talvez sonhara chegar, chega preso e algemado. Mas ele escreve, Filipenses 1:12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez você pergunte, mas que coisas que aconteceram para você? Ele poderia fazer um resumão para nós, dizer o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, ele diz em Filipenses 1 que 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. A igreja olhou para ele e disse: esse camarada preso está trabalhando mais que a gente, vamos nos mover. Segundo, porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escola. Porque ele era um prisioneiro de César, tinha que ter um soldado algemado com ele, 3 turnos por dia, durante 2 anos, nesse rodízio. Toda a guarda pretoriana é evangelizada. Se Paulo estivesse solto, eu jamais teria alcançado aquelas pessoas. Tem hora que você sua vida e diz o seguinte: está tudo errado, a minha vida não dá certo, as coisas que eu planejo não acontecem, o que eu planejo acontece o contrário. Pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: nas horas da providência mais carrancuda da sua vida, há uma face sorridente de Deus olhando para você. Porque Paulo estava preso, diz a escritura, ele não podia visitar as igrejas. O que é que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Irmão, se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias no nosso Novo Testamento. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, a mão da providência de Deus governa o seu destino. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair e saiu. Mas não saiu para se aposentar. Não saiu para vestir um pijama. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária. E nesse período ele escreveu mais 2 cartas. 1 Timóteo e Tito. Só que o mundo está mudando, queridos. O mundo está mudando. Chega o ano 64, 17 de julho de 64. O imperador Nero põe fogo em Roma. E bota a culpa nos crentes. E começa uma brutal perseguição contra a igreja. Paulo está solto, ele é caçado, ele é procurado. Talvez ele estava em Troade, na casa de um amigo dele, quando põe a mão em Paulo e agora jogando em uma masmorra romana, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois é desta segunda prisão de Paulo em Roma que ele escreve a sua última carta, 2ª carta a Timóteo. E agora eu gostaria que você abrisse o texto que nós lemos no começo, porque eu quero encerrar. Eu quero olhar com você algumas verdades que estão aí. A grande pergunta que eu faço a você é a seguinte: como é que esse homem se sente? maior pastor, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está velho, cheio de cicatrizes, abandonado, sozinho, numa masmorra, e vai só sair daí para o patíbulo, para o martírio. Como é que ele se sente? Se Paulo fosse examinado à luz da teologia da prosperidade, seria um fracasso total. Como é que ele se sente? Primeiro, ele vai fazer uma avaliação do seu passado. Confira comigo o verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está dizendo o seguinte: a vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões, é um campo de luta, de luta. Ele diz: eu não larguei a obra de Deus no meio do caminho, eu não retrocedi, eu completei minha carreira. Ele diz: eu não prostituí o meu ministério, eu não vendi minha consciência pelo lucro, eu guardei a fé. Num ambiente onde há tanta apostasia, ele diz: eu mantive firme a minha confissão até o fim. Segundo lugar, confira comigo o verso 6, ele vai fazer uma avaliação do seu presente. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Não é Roma que vai me matar, não, eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, não, eu vou me entregar para Deus. E outra coisa, eu não vou morrer também, não, eu vou partir. Ele usa um eufemismo para a morte aqui. E a palavra partido no grego tem três significados. Primeiro, a palavra partida significa tirar o peso de alguém, aliviando de uma bagagem. Sabe o que é morrer para um crente? A luz de Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fatigas. Segundo, a palavra partida no grego significa você desatar um bote, atravessar um rio para outra margem. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida no grego significa você afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas em terceiro lugar, Paulo vai fazer uma avaliação do seu futuro. Ele diz no versículo 8 assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou indo para o cadafalso, eu não estou indo para enfrentar a espada de Roma, eu estou indo para o trono de Deus, onde eu vou receber a minha recompensa. Certeza, paz, equilíbrio, convicção. Mas irmãos, Paulo não é um super-homem, Paulo é um homem que tem sentimentos, e ele não tem nenhuma vergonha de compartilhar conosco o que ele está sentindo. Ele enfrenta alguns dramas antes de morrer, e o primeiro drama que ele enfrenta é o drama do abandono. Olha comigo o versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Olha comigo o verso 21, vem meu filho, vem antes do inverno. Olha comigo o versículo 11, quando você vier, filho, traz contigo Marcos, ele me é útil para o ministério. Lembra disso? Atos 15, 36 a 41, esse rapaz não serve para mim, comigo ele não vai, eu não quero trabalhando comigo. Agora Paulo, velho, cheio de cicatrizes, está dizendo o seguinte: eu quero esse menino perto de mim, eu quero botar minha cabeça no ombro dele antes de morrer, eu preciso dele na minha companhia, ele é útil para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, nunca é tarde demais para você se arrepender, para você construir pontos de contato quando você um dia cavou abismos, para você se aproximar de alguém que um dia você se afastou. Em nome de Jesus, é hora de você, mesmo sendo grande homem, se humilhar, porque você nunca é tão grande como quando você se humilha. Segundo drama que Paulo está enfrentando, irmãos, é o drama do abandono. Olha comigo o verso 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado por aqueles em quem você investiu tanto tempo e a maior parte do seu coração. Talvez essa é a dor que pulsa no seu peito nesta noite. Paulo está lidando com isso, a dor de ser abandonado. Terceiro lugar, ele compartilha conosco a dor de ser traído. Olha comigo o versículo 14, Alexandre Latoeiro causou muitos males. Os historiadores afirmam que foi Alexandre Latoeiro quem delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão, no seu consequente martírio. É gente que puxa o seu tapete, é gente que apunhala você pelas costas, é gente que se alegra quando você chora, é gente que ri quando você está triste. Esse homem, embora fosse um homem de Deus, enfrentador da traição. Quarto lugar, Paulo está enfrentando a dor das privações. Olha comigo o verso 13. Tem três privações seríssimas. Primeiro, eu preciso de gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo, está enfrentando privações mentais. Está preso. Ele está no final da vida. Ele vai morrer, ele sabe disso. Mas ele quer estudar um pouco mais. Isso me impressiona, porque tem gente que passa a vida inteira e não estuda nada. Traz os meus livros, traz os meus pergaminhos. Ele quer ler, quer estudar, quer aprender mais. Nunca é tarde para você aprender. Terceira privação. Privação física. Meus irmãos, o inverno estava chegando. Em Roma se faz temperaturas abaixo de zero. Dentro de uma masmorra é mais frio lá do que fora. Um velho sente mais frio que gente nova. Ele está dizendo, traz a minha capa. Se não vou morrer de frio antes de ser degolado. Sabe o que me impressiona? O maior pastor, o maior teólogo, o maior plantador de igreja da história do cristianismo, no final da vida, não tem sequer uma capa para usar, para cobrir o seu corpo, diante do frio implacável. Quantas vezes você e eu temos uma casa para morar, temos uma cama para dormir, temos pão sobre a nossa mesa, e nós murmuramos. Quinto lugar, Paulo enfrenta o drama da ingratidão. Olha o verso 16 comigo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Oh, irmãos, eu imagino essa cena. Quantas pessoas Paulo ganhou para Cristo? Quantas igrejas Paulo plantou? Agora que precisa de alguém do lado dele, naquela audiência, e ele podia talvez imaginar, vai ter um exército de crentes lá para me defender, não aparece ninguém. Ele não está preso agora, irmãos, como apóstolo, não. Ele está preso como um bandido. Ele escreve isso na segunda carta a Timóteo. Ele está preso como um malfeitor. Ele está preso e acusado de ser o líder dos incendiários de Roma. Quando naquela audiência ele vai esperando que alguém aparecesse lá para defender, não aparece ninguém. Meu amado irmão, em nome de Jesus, se você colocar suas expectativas nos homens, você pode se frustrar, porque os homens podem deixar você na mão na hora da sua maior necessidade. Mas preste atenção no verso 17. Mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. O Senhor me guardará de todo mal, o Senhor me livrará da boca do leão, o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas não lhe faltará o socorro do céu. E eu termino aqui, dizendo para você o seguinte: quis Deus que você e eu não soubéssemos como é que foi o fechar das cortinas da vida deste homem. Mas eu vejo esse dia, eu imagino essa cena. Houve um dia que um carcereiro, homem rude, insensível, recebe na sua mesa um pedaço de papel ou de couro, contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, pegando uma tocha de fogo na outra mão. Eu vejo esse homem dando passadas largas por um longo, sombrio, escuro e frio corredor. Eu vejo esse homem abrindo uma pesada porta de ferro. Eu vejo esse homem entrando naquela masmorra fria e escura, com a tocha de fogo na mão, e perguntando assim: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá no final da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é retirado daquela masmorra. Ele percorre aquele longo, úmido, frio corredor. Ele chega no local do batismo. E o carcereiro olha para ele e diz: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? E Paulo diz: eu quero. Talvez o carcereiro pensasse que Paulo fosse expressar a sua mágoa, a sua dor, a sua revolta por estar velho, cheio de cicatrizes, pobre, abandonado e esquecido. Mas o velho apóstolo ergue os olhos aos céus, diz a ele: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Botou a cabeça no seco, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude nessa geração tão rasa, tão superficial. Temos um cristianismo viril, maiúsculo, superlativo, abundante, de compromisso, de fidelidade ao Rei da Glória, que nos amou e se entregou por nós, para nos dar vida, e vida em abundância. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Aleluia. Amém.